A política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate. Rádio Debate. Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais uma vez, a novela Taboquinha é pauta dos veículos de comunicação. E não tem como deixar de ser, porque tem mais capítulos do que Malhação, isso todo mundo já sabe. E cada momento acontece uma coisa diferente. Agora, vem aí o título do Fera Ferida. E dessa vez, essa nomenclatura vai ser dada, está sendo dada ao vereador Galego de Mourinha. Semana passada houve um sinal de união muito forte, e aí é de realmente se reconhecer que o grupo se uniu, né, aquilo que era inesperado, porque acho que 9 em cada 10 pessoas não achavam que essa união pudesse acontecer. José Augusto Maia abraçar a candidatura, a pré-candidatura do Fernando Aragão. Aquela ideia inicial que partiu do vereador Ernesto Maia, de que Thales Maia fosse o pré-candidato a vice-prefeito, foi colocada por José Augusto e o grupo saiu fazendo as pazes. Com certeza, muita festa aconteceu, né? Aquelas pessoas que durante tanto tempo ficaram frustradas com a situação de guerra interna, de disputa entre grupos, entre alas, que aconteceu. E essa bandeira da união que foi levantada, ela de fato ocorreu, ela não é uma encenação, porque, por exemplo, no programa dos vereadores da oposição, o José Augusto Maia esteve, e coisa que há muito tempo não acontecia. É como se de fato tivessem feito as pazes, devem ter feito, né? Isso deve ter acontecido. Agora, estão com um objetivo, que é vencer as eleições de 2016. Mas onde há mais de 2 pessoas, sempre há o risco de não ter consenso. Isso é fato. E houve uma situação que não foi resolvida. Resolveram o principal, mas houve uma situação em torno disso que não foi resolvida, que foi a questão do vereador Galego de Mourinha. E a população não tinha conhecimento de quão grave, né? A gravidade que era essa conjuntura política formada em torno do nome de Galego para que fosse ele o escolhido, o pré-candidato a vice-prefeito. Galego já vinha se comportando como pré-candidato a vice-prefeito e tinha garantias por parte de José Augusto Maia de que o candidato seria ele. Isso lhe custou muitas atitudes, como, por exemplo, ter deixado de lado os planos em torno de Fernando Aragão. Isso aconteceu lá no início, né? Logo no começo. Depois, segundo ele, incentivado a mando de José Augusto, ele foi abrindo mão de suas bases eleitorais, se preparando para ser o candidato a vice-prefeito. E quando se festejou aquela adesão do vereador Carlinhos da Coab ao projeto político de Cleiton Barbosa, por trás daquilo ali estava um repasse de bases, de reduto eleitoral, que eram de Galego de Mourinha, enquanto candidato a vereador, né, que todos os anos foi, era reduto de Galego para o Carlinhos da Coab. Feito uma troca ali, porque ele não ia precisar mais daquelas bases, ele estava acreditando que seria o candidato a vice-prefeito do grupo. E aí as coisas foram acontecendo. Esse final de semana, o vereador Galego manteve-se isolado, após o anúncio do nome de Fernando, que inclusive Galego não estava lá na coletiva. Galego foi para o Recife, recebeu a visita de algumas pessoas. No sábado de manhã, em um contato que eu tive com ele, ele expôs exatamente tudo o que estava acontecendo. E nós transformamos isso em matéria. A população agora está vendo o que de fato aconteceu e como as coisas acontecem. Além de todas essas renúncias de Galego, né, abrindo mão de suas bases, houve ainda uma outra tentativa, que foi de que os votos da sua principal base, que era da Vila do Pará, fossem para o vereador Ernesto Maia, se ele tivesse aceitado também fazer parte do projeto em torno do nome Cleiton Barbosa. Tudo isso, segundo o Galego de Mourinho, nós não estamos aqui criando nada, foi uma articulação planejada, idealizada, pelo ex-deputado José Augusto. Depois de tudo isso ter acontecido, veio a definição. E aí também, segundo o Galego de Mourinho, sem que houvesse nenhuma conversa, né, nenhuma reunião, nem sequer mesmo aceitação, o José Augusto trouxe a ele, depois de muito arrastar e de já ter combinado tudo com todo mundo, que estaria inclinando seu apoio para a candidatura de Fernando Aragão e que o candidato a vice seria o seu filho Thales Maia. E o outro filho, o Augusto, seria candidato a vereador. E isso revoltou o Galego de Mourinho. Essa colocação foi feita sem mais nem menos, segundo aquilo que ele explicou. E foi o motivo pelo qual ele não esteve na entrevista coletiva da União, que anunciou a seu chapa, e não está fazendo parte dessa foto, dessa imagem que está sendo pregada da União. O desabafo de Galego de Mourinho, publicado em uma matéria ontem, foi muito forte e jogou água no chope do Grupo Taboquinha. Aquela festa, ela diminuiu bastante, porque se percebeu que tinha alguma coisa ainda a ser consertada. Há alguma coisa ainda a ser consertada. A questão não foi resolvida. Galego de Mourinho recebeu a solidariedade do prefeito Edson Vieira, do Diogo Moraes, que evidentemente, politicamente, estão se aproveitando da questão para tentar trazê-lo junto a si, embora que não há conjuntura para isso. O grupo de situação hoje é um grupo abarrotado de estrelas. Quem quiser ir para o grupo de oposição, mudar de grupo, vai para ser mero coadjuvante, porque protagonismo lá não cabe, os que tem, né, ainda mais se for mais alguém. E o Galego de Mourinho sabe disso. Então, mudar de grupo é algo muito difícil por essa situação. Não fosse isso, eu acredito que o Galego de Mourinho dava um murro na mesa agora e iria para o grupo de situação. Mas pessoas estão aconselhando outras coisas, inclusive a sair da política, a ir para uma terceira via, unir-se com Dimas Dantas, embora ele se mantenha ainda cauteloso. Diz que vai conversar com seu grupo e que o desejo dele é permanecer no grupo que ele sempre esteve, no grupo Taboquinha. Não se sabe de que forma, porque como é que vai se compensar tudo isso? Surge também uma fumaça, uma informação de que o Galego, inclusive, isso foi dito por ele já a algumas pessoas, que o Galego de Mourinho estaria também planejando agora não ser mais candidato a vereador e ser candidato a deputado estadual. É mais um choque. Mais um choque porque a vaga de deputado estadual para 2018 é de José Augusto Maia. Já foi acordado isso nos bastidores e durante a entrevista coletiva esse acordo foi revelado. Então seria mais um choque. Agora, após selar dessa união, nasce um novo desafeto para José Augusto Maia, que é aquele que, na maior parte do seu tempo, em quase todos os anos, quase todos os momentos, mais um que sempre esteve junto com ele, que se sente traído. Essa é a política de Santa Cruz do Capibaribe. Muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte, e quem achava que a novela dos Taboquinhas tinha sido encerrada, não foi. Acho que ela não está nem na metade ainda.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Horas e 18 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Romenico, bom dia. Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço aí a Iremar e toda a turma sempre ouvindo o programa Rádio Debate.
Muita coisa para ser discutida, né? Muita matéria para ser trazida, embora que as informações já estão circulando e já estouraram aí nas redes sociais desde a coletiva que anunciou essa chapa do grupo de oposição. Deixa eu trazer aqui a matéria que está o assunto agora a nível nacional. Daqui a pouco a gente vai trazer uma nota de José Augusto Maia, que foi divulgada agora, enviada por e-mail, né? Daqui a pouco a gente traz essa nota. E daqui a pouco também a participação do jornalista Inaldo Sampaio. Mas a gente volta nesse assunto local em instantes. Deixa eu trazer aqui a matéria a nível nacional, porque nós vamos ter o contato agora do jornalista Inaldo Sampaio. O ministro Gilmar Mendes, do Tribunal Superior Eleitoral, decidiu na última sexta enviar à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal informações da prestação de contas da campanha eleitoral de 2014 da presidente Dilma Rousseff para investigação de eventuais irregularidades. Segundo o ministro, há indícios de que foram cometidos durante as eleições do ano passado crimes de lavagem de dinheiro e de falsidade ideológica, que poderiam levar à abertura de ação penal. Para Gilmar Mendes, esses indícios poderiam levar à abertura de uma ação penal, como a matéria já tinha trazido. Gilmar Mendes é relator da prestação de contas e manteve o processo aberto para apurar indícios de irregularidades em razão da Operação Lava Jato, que apura dinheiro da Petrobras por meio de esquema de corrupção na estatal. As contas da campanha de Dilma foram julgadas e aprovadas com ressalva no fim do ano passado, logo após a eleição. Aí houve uma defesa já por parte do governo, né, da turma de Dilma Rousseff. Em nota, o ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, coordenador financeiro da campanha eleitoral de Dilma no ano passado, afirmou que as contas da presidente foram aprovadas por unanimidade. Abre aspas, todas as contribuições e despesas da campanha de 2014 foram apresentadas ao TSE, que após rigorosa sindicância aprovou as contas por unanimidade. O PT informou que todas as doações que o partido recebeu durante a campanha eleitoral foram realizadas estritamente dentro dos parâmetros legais e foram posteriormente declaradas à Justiça Eleitoral, Rominick.
Pois é, está aí o Gilmar Mendes solicitando, né, uma ação penal, né, uma investigação sobre as contas da campanha da presidente Dilma Rousseff. Além dessa defesa, né, que o ministro das Comunicações fez do PT, começam a surgir também os pedidos da turma do PT para que esse mesmo tipo de investigação seja feita com a campanha do Aécio Neves, né? Porque, como se observa nesses últimos meses, tanto PSDB como PT, como PP, como todos os PEIs, praticamente, da nossa política, receberam doações de campanha de empresas envolvidas com a Petrobras. E aí o PT começa a se mostrar estranho em ver apenas em cima do projeto de campanha da presidente Dilma Rousseff.
8h31, na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia. Inaldo Sampaio, bom dia.
Não estou lhe ouvindo.
Pronto, agora sim, deixa eu aumentar teu retorno aqui. Bom dia, está me ouvindo agora?
Sim.
Você colocou no seu blog hoje que há uma certa desconfiança do prefeito do Recife, Geraldo Júlio, porque não foi convidado para a festa de aniversário de Jarbas. O que é que está acontecendo? Inaldo Sampaio, está me ouvindo?
Sem retorno, não estou escutando nada.
Pronto, pode aumentar o retorno dele, Márcio, e baixar o canal dele no ar. Está me ouvindo agora, Inaldo? Bom, Inaldo, em relação ao que você colocou no blog hoje, que uma desconfiança que há do prefeito do Recife, Geraldo Júlio, em relação ao não convite de Jarbas Vasconcelos para a festa de aniversário que houve e que teve a presença de vários políticos.
Olha, Ney, já há algum tempo o deputado Jarbas Vasconcelos vem se queixando a políticos que são próximos a ele, da gestão do prefeito Geraldo Júlio. Ele foi uma das pessoas que apoiaram Geraldo em 2012, mas recentemente tem dito que Geraldo não vem correspondendo às expectativas dos eleitores, dos seus eleitores, e ele próprio, Jarbas, se coloca como um crítico da gestão, diz que a cidade está muito mal cuidada, muito esburacada, o que é verdade. E aí começaram a surgir as especulações, que ele, Jarbas, até hoje nunca desmentiu, não confirmou, mas também não desmentiu, de que poderia entrar na disputa pela Prefeitura do Recife no próximo ano. E aí uma série de fatores vem contribuindo para isso. Esse vácuo político que ficou no estado depois da morte de Eduardo Campos, o governador Paulo Câmara tem pouquíssima ou quase nenhuma inserção no cenário nacional, Geraldo Júlio nem se fala. E aí o Jarbas parece que está tomando gosto por essa candidatura. E aí, para deixar clara a separação dele, o distanciamento que ele pretende ter da gestão municipal, ele fez comemorou o aniversário dele sábado aqui numa casa de praia que ele tem no Janga, convidou os amigos mais próximos, convidou o governador Paulo Câmara, convidou o vice-governador Raul Jungmann e não convidou o prefeito do Recife. Então, no outro almoço que ele, Jarbas, tinha feito no mês de abril, levou para lá o Geraldo Júlio, quase todos os secretários estaduais, Danilo Cabral, Felipe Carreiras, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tiago Norões, enfim, quase todos os secretários do PSB estavam lá. E ontem ele fez questão de não chamar Geraldo Júlio. Então, o bom entendedor é o bastante, né? Já é mais uma passada que ele dá no sentido de alimentar a possibilidade de ser candidato. Se vai ser ou não, o tempo dirá. Mas ele, cada dia que se passa, vem dando sinais de que essa probabilidade, Ney, é real aí na trajetória política dele.
Deixa eu te levar um pouco para a política nacional. Esse pedido de investigação das contas eleitorais de Dilma pode acarretar em algum prejuízo?
Olha, desgasta, né? Agora, eu sinceramente não acredito que um tribunal eleitoral composto por 7 ministros vá caçar o registro do diploma da presidente Dilma. Até porque, se caçar o dela, tem que caçar o do vice também. Do vice é Michel Temer. Isso é um dado. O outro dado é o seguinte: o próprio TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, já aprovou a prestação de contas dela da campanha passada. O ministro Gilmar Mendes é que vem com essa tese de que surgiram indícios de que a campanha foi feita com dinheiro desviado da Petrobras e está pedindo uma investigação. Tudo bem, o ministro tem todo o direito de fazer isso. Ele pediu à Polícia Federal e ao Ministério Público que investigue a origem dos recursos. Agora, Dilma perdeu o mandato pelo TSE, sinceramente eu não acredito de jeito nenhum nessa possibilidade, nem pelo TCU e muito menos pelo TCE. Eu vejo aí, se por acaso quiserem tirá-la do cargo, ou por um processo de impeachment, mas mesmo assim não é uma coisa fácil. Você tem hoje grandes vozes na oposição defendendo essa tese, mas também tem grandes vozes a favor dela. Por exemplo, o presidente do Banco Itaú, que é um dos empresários mais importantes do Brasil, o Banco Itaú é o maior banco privado da América Latina, deu uma entrevista ontem de página inteira à Folha de São Paulo defendendo o respeito ao mandato dela, dizendo que impeachment só iria gerar mais crise, mais instabilidade e tal, e não vê nenhum motivo para que ela seja afastada do cargo por um processo de impedimento. Então, se a gente pudesse, Ney, se nós pudéssemos, nós brasileiros pudéssemos opinar, assim, para dizer assim, a saída menos traumática seria esta, inegavelmente seria a renúncia. Tese que começou a ser defendida pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas aí a renúncia só depende da vontade dela, e ela tem dito que não renuncia. Porque ela renunciando agora, aí teria que haver eleições no prazo de 90 dias, porque ela não concluiu ainda 2 anos de mandato e pela legislação teria que haver uma nova eleição. Então, mas a renúncia não interessa ao vice-presidente Michel Temer, porque não interessa ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que se coloca aí como também um potencial candidato para 2014, enfim. Então, não é um processo fácil. Como é que isso vai terminar, ninguém sabe. Ninguém sabe se essa crise vai se agravar, se ela vai ficar numa situação de ingovernabilidade total, como é que vai agora, qual será o futuro agora do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro, enfim, tem muita coisa aí para acontecer. Mas imaginar que Dilma pode perder o mandato por uma ação do Tribunal Superior Eleitoral, sinceramente eu não acredito nessa possibilidade.
8 horas e 38 minutos, Rinaldo, bom dia, muito obrigado pela participação.
Bom dia, Ney, para você e os nossos ouvintes.
De volta com o programa Rádio Debate, ouvimos então o jornalista Rinaldo Sampaio, direto do Recife. Deixa eu trazer agora, enquanto a gente chega ao finalzinho dessa primeira parte do programa, a nota de 3 páginas do ex-deputado José Augusto Maia. Vou trazer a nota na íntegra, porque existem alguns pontos, né, importantes, mas da forma que está aqui é difícil a gente separar, né? A nota, de fato, é muito grande. Santa Cruzenses, a minha história de lutas e trabalho por nossa terra é muito forte. Foram 30 anos de sonhos, conquistas e dedicação ao povo. Meus projetos realizados na infraestrutura, saúde e educação, principalmente na segurança e economia, mudaram a vida de pessoas de uma cidade e região. Quando governamos Santa Cruz, saiu do atraso para se transformar num exemplo de combate à violência e desenvolvimento econômico para Pernambuco e o Brasil. Ao longo desse tempo, ganhei o afeto e o carinho de pessoas, principalmente dos mais humildes. Quando chego num bairro, na zona rural, na periferia da cidade, quer seja em evento público ou privado, todo este carinho é externado num aperto de mão, em beijos e abraços afetuosos das crianças, dos idosos, de grande parte da juventude. Milhares de fotos espalhadas nas redes sociais são provas incontestáveis do carinho e do reconhecimento. Fidelidade e compromisso. Receber propostas indecorosas, pancadas e se sentir traído, esse filme já passou na minha vida por várias vezes. Minha história e liderança me dão o direito de uma candidatura, mas optei pela união e retirei meu nome para vereador, deputado e prefeito, porque meu objetivo sempre foi conquistar a unidade do grupo. Foi pela união que passei uma borracha no passado e me entreguei de corpo e alma. Mas parece que tudo foi em vão e nada representou para alguns da classe dominante e parte da imprensa, que nunca aceitaram um homem simples e do povo como eu, alcançar o espaço e os cargos que, através do povo, conquistei. Sobre a insatisfação de Galego de Mourinha. Quanto ao desabafo do companheiro Galego de Mourinha por não ter sido escolhido pré-candidato a vice-prefeito de Fernando Aragão, quero dizer que Galego tem toda a razão de estar insatisfeito. Porém, deveria ter exposto sua satisfação no momento em que fui informado por mim, que Thales Maia havia sido escolhido. Reafirmo que, sem o posicionamento de Galego, eu não teria tido a... Deixa eu voltar aqui. Reafirmo que, sem o posicionamento de Galego, eu não teria tido a Fernando, não teria dito a Fernando que a união estava selada. Teríamos adiado a coletiva. E seu nome poderia compor a chapa, mas Galego aceitou e prosseguimos. O processo de escolha. Durante todo o processo de escolha das pré-candidaturas, houve 2 momentos. Um com Fernando Aragão versus Cleiton Barbosa e outro da União. Anseio de todos os taboquinhas e simpatizantes do partido. No primeiro cenário, Galego foi colocado como vice de Cleiton, mas abriria caso Fernando aceitasse. Como Fernando não aceitou ser vice, veio a proposta de uma pesquisa aceita por todos para escolher quem seria o pré-candidato a prefeito do grupo. É importante lembrar que durante um bom momento da pré-campanha de Cleiton, Galego de Mourinha me confidenciou mais ou menos nessas palavras, abre aspas: se Cleiton vencer a pesquisa com o partido dividido, será difícil vencermos a eleição. Respondi a Galego, abre aspas de novo: Galego, você é vereador e na incerteza colocaríamos meu filho ou outra pessoa. Se você não pode correr o risco de não renovar seu mandato. Galego ficou satisfeito e tocamos o projeto. Quanto aos apoios, quanto à sua afirmação de que depois do acordo das lideranças de Poço Fundo derem o apoio a Cleito, levaríamos Carlinhos da Coab para ser o vereador deles, isso é verdade. Isso é normal e democrático em qualquer campanha. onde apoios são conquistados para fortalecer o candidato. Quanto levar Ernesto para ter seu apoio como liderança na Vila do Pará e lutarmos por Cleiton, também receber apoio dos seus liderados juntos comigo, também é verdade. Isso fazia parte de nosso plano de união, pois assim acabaríamos com as brigas entre Ernesto e eu e ficaríamos e faríamos crescer também a base de apoio a Cleiton, com mais um vereador em nossa luta. A pesquisa. Quanto à suposta pesquisa falsa do passado que indicou Zé Elias como vice, tenho o dever de afirmar que ela foi verdadeira. Zé Elias venceu com larga vantagem, os outros postulantes. Se é que aconteceu, falsa mesmo foi a informação. É preciso ter provas para fazer tal afirmação, porque de boca não tem o menor crédito. Concluindo, finalmente quero dizer que depois desse processo tudo foi se desgastando. Nosso grupo se dividindo a cada dia com duas candidaturas, mesmo que democraticamente postas. Em um determinado momento, Galego afirmou que estava no grupo para tudo, para ser pré-candidato a prefeito, vice, a vereador, ou mesmo só ser cabo eleitoral, porque era um soldado do partido. Em outro, Galego chegou a afirmar que foi publicado nos blogs da cidade que sem união não seria candidato a nada. Como liderança maior do grupo, nunca dita por mim, mas pelos trabalhos demonstrados ao longo dos tempos e pelas próprias lideranças envolvidas, tive contato com todos e resolvemos fazer um acordo, retirando a possibilidade da escolha por pesquisa e decidindo mais rápido pelo consenso. Nesse cenário, Fernando Aragão, pela experiência, seria escolhido como pré-candidato a prefeito e caberia a mim escolher a escolha do vice. O deputado federal poderia ser mantido e eu poderia ser o próximo candidato a estadual. Para tanto, eu teria a árdua tarefa de convencer Cleiton e Galego a aceitarem a proposta de união. Não foi fácil. Foram momentos de muita apreensão, somente sacramentado às 23 horas e 40 minutos da última quarta-feira, onde, em frente à minha residência, e depois de uma longa conversa, Galego aceitou o fechamento da pré-candidatura de Fernando Itales na majoritária. A partir desse momento, liguei para Fernando e a coletiva foi confirmada. Reafirmo a todos, tudo o que eu queria e o que fiz até agora foi acordo com todos pela União. Tenho dito que nosso melhor candidato é a União. Não guardo mágoas nem ressentimentos de ninguém, porque não quero ver nenhum Taboquinha triste e ainda continuo com a mesma vontade de lutar e promover esta união. Amanhã, pela manhã, irei a todas as rádios levar uma palavra de conforto e consenso. Tenho a certeza de que todos vão entender. Assim, na nota, José Augusto Maia, está aí, né? Explicada a versão de José Augusto Maia, disse, na verdade, que Galego teria aceitado essa conjuntura indicada por ele para que Thales Maia fosse o candidato a vice-prefeito, mas que depois de ter aceitado foi que veio esse desabafo.
Ô Ney, só um comentário rápido, sinceramente muito rápido, né? No último sábado, o vereador Ernesto Maia e o seu tio, o ex-deputado federal José Augusto Maia, afirmaram que o que fosse falado agora a partir da chapa formada na imprensa ou pelos adversários sobre a novela Taboquinha era meramente boato. Então, eu só vou dizer para que a população reflita se a entrevista de Galego de Mourinha ao blog do Ney Lima, ao blog Sulanca News também hoje, e a nota revidando, podemos dizer assim, dando uma resposta às entrevistas de Galego de Mourinha, é meramente boato da novela Taboquinha.
Só frisar aqui que, em determinado ponto da nota, o José Augusto coloca que parte da imprensa nunca aceitou que um homem simples do povo, tal, alcançando espaço e cargos que eu conquistei, diz que parece que tudo isso foi em vão. É só dizer que seria importante que José Augusto deixasse claro quem é essa parte da imprensa e os motivos, né? Porque, pelo menos, nesse contexto que envolve o cenário Galego de Mourinha, essa conjuntura, a imprensa nada mais fez do que o seu papel. 8 horas e 47 minutos. Rumenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A todos, então, um grande abraço. Após o intervalo, Silvio José e seus companheiros, e com certeza muita discussão na segunda parte do programa, A Hora do Debate. Hoje, inclusive, com a presença dos dois personagens principais do contexto político, né, desse grupo de oposição, dessa formação, Thales Maia e Fernando Aragão, estarão juntos aqui no programa Rádio Debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Bom dia, bom dia, bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a você, bom dia a todos. Estamos chegando aqui nessa manhã de segunda-feira, hoje dia 24 de agosto de 2015. Estamos começando a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate, a partir de agora pela sua Polo FM. Bom dia para você de Santa Cruz, todo o Agreste Setentrional Pernambucano, aos amigos da Paraíba também, os paraibanos, pessoal do Cariri, paraibano sempre com a gente também. Um bom dia todo especial para vocês. Estaremos juntos até às 10 horas da manhã, 10 e alguma coisa, 10 e 5, 10 e 10, 10 e 15, 10 e 20, por aí, tá? A gente chega com a hora do debate e hoje recebendo aqui o pré-candidato a prefeito Fernando Aragão, também um pré-candidato a vice-prefeito Thales Maia. Vamos conversar com a gente, né, a respeito dessa, né, desse evento, do que aconteceu no final de semana e do que está acontecendo agora também, né, já que tem um dos membros que não está satisfeito com a situação. Bom dia, eu vou ver o bom dia aqui do Carlos Lisboa. Bom dia, Carlos, e se tem um WhatsApp, teu WhatsApp aí já passa logo rapidinho, porque a gente ganha tempo.
Bom dia, Pronto, Silvio, bom dia, Leone, bom dia, Márcia.
Eu nem tenho.
Pois não?
Pensei que era sério. Bom dia a todos os ouvintes e um bom dia de modo especial ao pessoal da comunidade do Santo Agostinho, onde essa semana teve a festa lá do Padroeiro, uma festa bastante organizada, né, onde o pessoal teve o seu momento de religiosidade, o seu momento de reflexão e também o seu momento festivo. E aí, parabenizar todos que estiveram à frente dessas festividades, tanto o pessoal da comunidade, o pessoal da Igreja Católica e o pessoal da Prefeitura, e a festa foi um sucesso.
Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, Carlos, Márcia. Bom dia a você que está aí todas as manhãs sintonizado no Rádio Debate, em especial a Hora do Debate. Mandar um bom dia todo especial ao Benjamin lá no Moda Centro Santa Cruz, ao Mário, ao Pedro e ao seu Joãozinho, que não perde um só programa.
Ouvir aqui o Natálio Arruda, porque aí a gente vai para o intervalo, adianta para começar aqui com Fernando Aragão. Bom dia, meu rei, pode escrever.
Bom dia, Silvio, bom dia, meu rei. Um abração todo especial ao pessoal bom de Barra de São Miguel, que ontem me receberam muito bem lá, viu? Uma festa
do
muito
Barra
organizada
Bode.
Do Barra Bode, né? Pela primeira vez, Silvio, eu vi aí uma prefeitura colocar só forró do bom. Forró pé de serra, olha, o povo dançava de perder as apecatas. Era todo mundo dançando, né? Novo, velho, tudo, brincando à vontade, né? Aquele forró pé de serra bem gostoso. Mandar um abraço aí ao nosso amigo Bardigão, né? Bardigão, o forró do Bardigão, muito bom. Bardigão é uma figura, além do forró dele ser bom, o Bardigão também é uma figura.
Verdade.
Também o irmão do Bidinga, né? Que esteve lá fazendo um show maior do mundo também, o irmão do Bidinga, e coroando aquela grande festa patrocinada pela Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel. Mandar um abração todo especial mesmo ao pessoal da fábrica Charmosinha Moda, né? Ali no Bairro Novo. Um abraço também ao Schmidt, é um nome meio extravagante, né? E a Cíntia, que é a sua esposa, e todos da Formosinha Modas, que é um bom produto.
Muito bem. 8 horas e 59 minutos com apoio do supermercado Alírio Tibúrcio, número 1 da cidade. Hoje, de fazer feira, vai lá, viu? Você encontra tudo, né? Que precisa para a sua feira completa. Alírio Tibúrcio na 29, Alírio Tibúrcio do Santo Agostinho, lugar de comprar barato de verdade. Siqueira e Vasconcelos Limitada, locação de MUC, oferecendo serviços de aluguel de caminhão MUC. excelência, qualidade e segurança quando o assunto é remoção e transporte e também içamentos de equipamentos, além de postes de concreto, Siqueira e Vasconcelos, locação de MUC e venda de postes de cimento na rua João Deodato de Barros, Dona Dom, Santa Cruz, telefone 81-3731-2628 e 99981-7417, empreendimento do amigo Ari Vasconcelos, o conhecido Ari da CELP. Laboratório Patrícia Braga, realizando todos os tipos de exames laboratoriais na rua Rogaciano Assis Aragão, 126, São Cristóvão. Também com a gente, a Abraxu, oferecendo diversos roteiros para você curtir com a família. Agora em outubro tem o feriadão das crianças, 12 a 16 de outubro, entrada de R$ 149,28, mais 6 parcelas de R$ 268,87. Rota do Mar, com o Liquida Inverno. Enquanto durar o estoque, a promoção não para. Lojas em Caruaru, Toritama e Santa Cruz levem a vida Rota do Mar. Everaldo Ferragens tem vergalhões, estribos, colunas, vigas, arame 18, malha de aço, treliças e grelhas. Everaldo Ferragens vende a ferragem já montada também. É menos gastos, uma economia de até 25%. Everaldo Ferragens, rapidez e segurança para sua construção. E na compra de ferragens já pronta, você ganha 15% de desconto. Construa conosco e economize tempo e dinheiro. Em São Domingos, na rua da Subestação 16A, telefones 993-23146 e 999-16-8202. Agora 9 horas e 1 minuto. Ralf Lago, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Boa. Bom dia, Leone, Natálio, Márcia e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM.
Diga, Natálio.
Lembrando, né, Silvio, que no próximo sábado, na Vila do Pará, a maior vaquejada já vista na região, com grande show, né, de Cavaleiros do Forró, Limão com Mel. Então, no próximo sábado, no Pará, a Estrada tá boa, vai ser uma festa de primeira qualidade. Então, um abraço a todos vocês que vão à Vila do Pará, no próximo sábado, à vaquejada.
9 horas e 2 minutos, depois do intervalo, a gente começa a conversar aqui com o pré-candidato ao prefeito Fernando Aragão, daqui a pouquinho o Thales Maia. Também o Fernando já chegou, o Thales Maia tá chegando, a gente volta daqui a pouquinho.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
9 horas e 9 minutos, 9:09. Estamos de volta aqui com o Rádio Debate, aqui pela sua Polo FM. Olha, toda segunda-feira tem sempre um evento, né? Um culto, enfim. Lá no acampamento Fonte dos que Clamam, da Segunda Igreja Congregacional Vale da Bênção. Então, 7:30 da noite hoje, nós teremos ministrando da Palavra de Deus o pastor Murilo de Caruaru. E também teremos a presença de cantor, ou as presenças, né, de cantores locais. Então, hoje, quem quiser ir também e não tiver transporte, como sempre, 7 horas da noite, em frente à Segunda Igreja Vale da Bênção, tem transporte para levar as pessoas até o acampamento Fonte dos que Clamam, né? 7:30 da noite. Hoje, pastor Murilo de Caruaru e cantores locais também. Diga.
Só comunicar que o Flamengo ganhou ontem.
Bom, fecha o microfone dele. 9 horas e 10 minutos. Vamos ouvir o bom dia aqui do... Diga. Então, volta o microfone dele. Sem
dizer, olha, além do Flamengo ter ganhado ontem, eu lembrei de dizer quanto eu estou feliz pela recuperação do nosso amigo Jota Oliveira, né? Porque sempre que o Flamengo perde, dificilmente, raramente quando o Flamengo perde, ele começa o programa rindo, o Flamengo de mim. Hoje ele não começou, mas eu estou muito feliz. Ele fez cirurgia essa semana, né? Mas já no sábado, já estava lá na rádio trabalhando. Então, um grande abraço meu amigo Jota Oliveira.
Um abraço, Jota, Rosa. Teixeira.
Toda a galera lá que ri de mim. Jessé, Jéssica, toda a galera lá.
É, né? Tá bom. 9 horas e 10 minutos, Fernando Aragão, bom dia.
Bom dia, seu José. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM 101. Bom dia, meu amigo Carlos Lisboa. Bom dia, Ralph. Bom dia, Natália Arruda. E bom dia, Leone. Além dos amigos que estão aqui, como Ernesto Maia, tá o nosso Jaio, tá Tony Rios, Fábio, meu filho, meu assessor Marcos e o Dr. Neidson.
A gente, evidentemente, que não começa, né, trazendo, evidentemente, trazendo à tona, né, a unidade que foi, aconteceu nesse final de semana do grupo e repercussão também das pessoas dos que fazem a situação, né, atual. Prefeito, vereadores e tudo mais, em virtude do mal-estar que ficou com ainda o Galego de Mourinha, né? Teve a entrevista concedida ao blog do Ney Lima, que o Ney já trouxe aqui na primeira parte, Tem aqui também, deixa eu trazer, por exemplo, o que Jéssica, né? Jéssica falou, como se fossem novidades em Santa Cruz, as atitudes do tirano José Augusto Maia na cena política, não se fala em outra coisa. Quem foi dessa vez a vítima de Zé? Como sempre, seus aliados são descartados em prol de sua insana sede de poder, né? Fala aqui com relação a Galego de Mourinha. Tem aqui também o que, deixa eu ver aqui, o que o vereador Júnior Gomes disse, que está de braços abertos, esperando, né? Diz aqui o seguinte: estamos como Cristo Redentor, de braços abertos para Galego de Mourinha, diz Júnior Gomes. No blog do César, o prefeito diz: não é união, é agrupamento de pessoas e interesses, um verdadeiro balaio de gatos, detona Edson Vieira. Como lidar com essa situação? Após aquele momento, né, que até poucas pessoas acreditavam que pudesse haver realmente unidade, juntando o senhor com os seus que lhe acompanharam ainda, como Ernesto Maia, Elinho Aragão, enfim, os vereadores Diomedes Brito, né, com os demais, juntamente com José Augusto Maia, quando muita gente não acreditava, realmente aconteceu. Mas aí vem à tona essa questão que fica ainda, essa fissura com Galego de Mourinha, e já o grupo de situação tentando, né, com esses elogios, essa, inclusive tem no blog Tunei que o próprio Diogo Moraes já ligou para Galego de Mourinha. Então, como lidar com essa questão após um momento que parecia ser apenas de fatos positivos, Fernando?
Ah, senhor, veja, eu acho que em todas as discussões que existem, e em termos de unidade de um grupo político, ou de qualquer outra coisa que existe, quando você pretende, de fato, fazer a junção, você sabe que alguém, às vezes, fica desgostoso, você não agrada a todos, né? Bem fala a Bíblia e diz que Jesus veio para o mundo e foi o mais santo que eu conheço, até hoje, que eu escuto falar, que não teve defeito, não agradou a todos, calcule. Nós que somos pecadores, então não é possível agradar a todos. Agora, isso tudo que me deixa satisfeito, alegre, contente e muito feliz, é que desde o momento, Galego de Mourinha me disse que jamais deixará de votar em mim. Não vai deixar de votar em mim.
O senhor chegou a conversar com ele?
Claro, desde o momento, desde que a gente vem conversando, que o Galego vem confirmando que não vai deixar de votar em mim. Até porque, pela amizade que nós temos e por tudo que nós passamos junto desse grupo. Então, não é uma discussão, não vou entrar em detalhe que Júnior Gomes disse, que Jéssica disse, eu não vou entrar nisso, não é? Não vou de maneira nenhuma. O que eu quero, sabe, Silvio, que nós pretendemos fazer com essa unidade que graças a Deus, nós conseguimos, é, de fato, daqui para adiante, a gente procurar trabalhar e visitar as pessoas, para que daí a gente faça um programa de governo em que as pessoas, de fato, se sintam, né, dentro desse contexto, e que seja um programa de governo, não só para se dizer que tem um programa de governo, mas de que, de fato, Natálio, a gente possa cumpri-lo. Porque não adianta mais, o povo está cansado disso. O povo não quer mais esses negócios que você aperta num botão lá e sai um programa de governo. Eu acho que nós temos que trabalhar esse ano que nós temos aqui, né, fazendo visitas às comunidades, visitando as pessoas. Nós temos conhecimento do que é que Santa Cruz precisa, mas nós precisamos saber efetivamente se as pessoas que estão lá na ponta, as associações de bairros, né, as associações que convivem com tantas dificuldades dentro de Santa Cruz, se elas, o que é que elas desejam em um governo participativo, num governo onde elas tenham poder de voz, onde elas, que eu tenho certeza absoluta com Thales Maia, nós vamos fazer um governo com a participação. Mas não é só dizer, entendeu, Ralf? Nós vamos, de fato, fazê-lo. E eu tenho certeza absoluta que quem vai sair ganhando, e muito, é o povo de Santa Cruz do Capibaribe, porque não está fazendo uma aposta às cegas. Ela não está apostando no vamos ver. Ela tem conhecimento. Ela sabe. Ela já viu que desde os meus tempos de início de carreira, que nós trabalhamos fazendo reuniões com as comunidades, procurando saber efetivamente, em Lisboa, o que é que o povo precisa. E em cima disso, nós trabalhamos. Nós não íamos ao governo de Dr. Arraes pedir nada para a gente só ia com baixas assinadas do povo, Thales. E é isso que nós pretendemos fazer no nosso governo. Nós vamos levar adiante todas as propostas que o povo nos der. E, logicamente, que não vamos prometer que iremos realizar todas, porque a gente sabe de todas as dificuldades de Santa Cruz do Capibaribe, né? Nós precisamos começar um governo, Silvio, baseado naquilo que é mais urgente em Santa Cruz do Capibaribe, né? É resgatar aquilo que Santa Cruz do Capibaribe já teve um dia e que hoje não tem mais. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas. Então, ora, o que é que a gente tem que resgatar? E eu venho dizendo isso há muito tempo. E buscar os projetos que deram certo. A violência é um negócio estupidamente que está acontecendo em Santa Cruz. Mas eu não entendo, eu clamo de dizer, eu digo todo santo dia quando eu tenho oportunidade. Por que o prefeito não vai buscar o que deu certo no governo de Zé Augusto e traz de volta esse projeto da violência que foi feito, que aí é inegável que Santa Cruz do Capibaribe, quando se pegou essa cidade, era uma violência tremenda. Santa Cruz era tido como a principal cidade de Pernambuco que tinha mais violência. E depois Santa Cruz se transformou num exemplo, não de Pernambuco, mas do Brasil, como segurança pública. E por que não ir buscar isso? Por que não atualizar para os nossos tempos de hoje, que ela precisa, o projeto precisa ser revitalizado, porque infelizmente deixaram para lá?
Caso atualizado, né?
Claro, vamos atualizá-lo para os 100 mil habitantes que nós temos, essa quantidade de pessoas que nós recebemos de fora. E aí vamos fazer com que isso aconteça de volta.
Fernando, deixa eu trazer, antes de ouvir primeiro o bom dia aqui do Thales também, que já chegou. Está aqui também o ex-deputado Zé Augusto. Bom dia, Thales. O microfone do Thales. Pronto, bom dia, Thales.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Márcia, Tony. Bom dia, Leone, Carlos Lisboa, meu pai Zé Augusto. Bom dia, Fernando Aragão, Ralf, Ernesto, Natálio, Jairo Gomes está aqui também, Fábio Aragão, Marcos, doutor Neides, meu companheiro e outro colega nosso. Bom dia a todos os ouvintes, né, de Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a todos os ouvintes aqui do programa Rádio Debate. Estamos aqui mais uma vez, né, para debater política e debater os últimos acontecimentos do nosso grupo.
Deixa eu, antes de passar para os meninos aqui, para os questionamentos de cada um, a gente recebeu na última sexta-feira Dimas Dantas, né? Sexta-feira, né? Recebemos o Dimas Dantas aqui e tudo levava a crer que o Dimas poderia estar nesse projeto também, né? Diversas vezes em entrevista aqui mesmo, ele deixou, né, a possibilidade de apoiar se o candidato realmente se tornasse Fernando Aragão candidato ou pré-candidato do grupo. Mas o que deixou claro foi o seguinte: o que deu para entender, né, que com Thales e com o projeto 2018, nessa junção com Zé Augusto, o que ficou claro é que ele pode ainda ter alguma conversa, mas não ficou tão decidido assim que será que terá o seu apoio, né? Como o senhor vê isso também, essa questão de que poderia contar, porque junções e mais junções, evidentemente que somar é importante, né? E de ter quase certo o Dimas Dantas e hoje ter essa incerteza de que o Dimas estará no seu projeto, em virtude justamente da forma em que aconteceu a unidade, Fernando.
Olha, Silvio, eu tenho esperança. Das conversas que eu tive com o Dimas, rápidas, né, que ficam para depois que, de fato, a gente conseguisse fazer essa unidade no Grupo Taboquinha, a gente iria conversar mais detalhadamente a respeito, né, dessa junção também com o Dimas Dantas. E eu tenho para mim, pelo que eu escuto de Dimas, ele sempre diz que, em primeiro lugar, está Santa Cruz do Capibaribe, né? Eu acho que nós vamos voltar a conversar assim, né? Eu acho que essa questão... Eu vejo assim, Zé Augusto é um candidato natural do grupo. Já foi deputado federal, poderá ser vai ser o nosso candidato a deputado estadual, mas eu não vejo empecilho nenhum, né, de a gente ver com o Dimas Dantas outras possibilidades, né, como ele de fato poder participar efetivamente de um nosso governo, de um nosso projeto. Então, eu acho que quem bota Santa Cruz lá em primeiro lugar, essas coisas que vêm por trás, são coisas que podem ser conversadas. Qual a participação efetiva, aonde ele vai poder entrar dentro desse projeto. Então, acho que uma declaração, se eu não escutei, mas se ele de fato, né, fica assim, eu acho que é só uma questão de se conversar, de voltar a sentar na mesa para que a gente possa discutir e de fato trazer, porque nessa longa caminhada que nós vamos ter, claro que Dimas Dantas é de uma importância fundamental dentro do nosso projeto, dentro desse projeto de reconstruir Santa Cruz do Capibaribe.
Diga, Thales.
É só ratificando, né, as palavras de Fernando nesse sentido. Eu acho que a união que foi selada, né, esse final de semana não foi uma união só para os Taboquinhas, né, ela foi uma união para Santa Cruz do Capibaribe. Nós entendemos que a cidade de Outros está passando por um caos tremendo em diversos setores, na insegurança pública, na questão das muriçocas, buracos, inclusive questões de corrupção, enfim, uma série de problemas que a cidade vem enfrentando. Então, quer dizer, nós precisamos fazer uma união. Esse final de semana ocorreu a união do Grupo Taboquinha, mas essa união não tem que ficar restrita apenas ao Grupo Taboquinha. Nós precisamos unir toda uma cidade, né, todos aqueles que amam de fato Santa Cruz do Capibaribe, que querem ver uma gestão que está trabalhando de fato com ela, né, uma cidade que trabalhe para que se avance de verdade, né, porque hoje em dia o avanço do governo Edson Vieira é só no marketing, não é verdade? Então, quer dizer, nós precisamos dessa união. E o Dimas Dantas passa também por esse ciclo, né, ele já se pronunciou, o Dimas, tanto o Dimas quanto o Vânio Vieira. Né, são duas peças que estão hoje no campo de oposição, né, e hoje querem também esse mesmo desejo que nós sentimos, que é a união para Santa Cruz do Capibaribe, e não a união apenas dos Taboquinhos.
Bom, 9:22, chega do blog Sulanca News, Galego fica nos Taboquinhos e está decidindo se sai candidato a vereador em 16 ou deputado estadual em 18. Disse ele aqui, se eu mudar de partido, o Marcos Moreno conversou com ele e disse o seguinte: se eu mudar de partido, vou trair o povo. Estou traindo minha história. Por causa de uma pessoa, não posso decepcionar o resto. Descansando no Recife desde sexta, o vereador Galego de Mourinha conversou com o editor do blog na tarde de ontem e não escondeu a mágoa que está sentindo, diz Augusto Maia, que, entre outras coisas, teria mentido ao justificar a indicação de Thales Maia a vice na chapa de Fernando. Segundo o vereador, Zé Augusto afirmou que Cleiton Barbosa havia dito que só abriria mão da vaga de vice se fosse para um Maia, no caso Thales Maia, mas que soube que Cleiton jamais teria dito a frase. Mesmo magoado com Zé Augusto pela forma como fez a escolha do vice, o vereador revelou em primeira mão ao blog que fica no Grupo Taboquinha. A decisão de não mudar de partido eu já tomei. Não vou mudar, não vou abandonar o povo que me quer tanto bem. Nem vou trair este povo. Se eu mudar de partido, vou trair o povo. Estou traindo minha história. E por causa de uma pessoa, Zé Augusto, não posso decepcionar o resto. Eu fico nos Taboquinhas, falou o Galego de Mourinha no blog Sulanca News, que está postado, e a conversa de Marcondes foi ontem à tarde, segundo o próprio editor. Você ia falar alguma coisa, Thales?
Bem, a respeito de Galego, né, é o seguinte, o Grupo Taboquinha precisou fazer escolhas, na verdade. Toda escolha já vão gerar satisfeitos e insatisfeitos, né? Galego de Mourinha foi uma peça fundamental para a união do grupo, e aí esse reconhecimento, né, parte não só de mim, eu acho que é consenso em todo o grupo, né? Sempre quando o grupo passava por um conflito, Galego de Mourinha estava lá para tentar abafar, né? Inclusive, as últimas declarações do Galego de Mourinha para a imprensa antes do anúncio, né, da pré-candidatura minha e do Fernando, né, ele foi um dos que exigiu a união do grupo. Disse que, inclusive, se não houvesse a união do grupo, Taboquinha, ele talvez não sairia nem candidato a vereador. Então, quer dizer, Galego foi fundamental nessa peça. E é uma pessoa que é importante para o processo. Ele é uma liderança lá no Pará, ele é um vereador atuante na Câmara de Vereadores, tem voz ativa. E nós vamos precisar de Galego de Mourinha nesse novo compromisso. É uma pessoa que é importantíssima, né? Agora, é claro, como eu falei, todo o processo democrático, há satisfeitos e há insatisfeitos. E hoje o Galego de Mourinha ainda está magoado, mas eu acho que é questão de tempo, né, para conversarmos com ele, tanto eu, o Fernando, os vereadores, falar da importância, né, do anúncio dessa chapa, da composição, que foi a chapa que hoje pôde unir o Grupo Taboquinha de verdade, né, que não deixou arestas para que venha se dizer que, vamos dizer, que Zé Augusto estaria fazendo corpo mole em uma campanha política, por exemplo, né, uma série de quesitos em que era uma chapa que está representando, de fato, a presença de Fernando Aragão, que já vinha com a pré-candidatura posta, e o nome de José Augusto Maia, que vinha com a pré-candidatura do Cleiton Barbosa, que está e é o principal líder hoje do Grupo Taboquinha. Né, eu acho que é a insatisfação, aí leva você a algumas entrevistas, né, a algumas perguntas e etc., e você acaba fazendo um desabafo, e isso aí nós temos que respeitar a posição do Galego de Mourinha nesse momento que ele está enfrentando.
9:26, é a pergunta que fica no ar, Natálio Arruda.
Olha, bom dia, Fernando Aragão, pré-candidato a prefeito, o Thales, pré-candidato a vice-prefeito. A minha pergunta é o seguinte: a conjuntura de Thales e Fernando Aragão trouxe um desconforto muito grande dentro daqueles Taboquinha mais apaixonados. Eu conversando com esse pessoal, eles dizem, não, o vice hoje não participa de nada, e vice não vota na chapa, não vota na chapa. Eu acho, no meu entender, que um vice é onde traz uma composição, às vezes trazendo até gente do outro dissidente do outro partido. Como é que Fernando Aragão e Thales Maia vão administrar esse desconforto dentro do próprio grupo Taboquinha, ou seja, aqueles que o cercam?
9:27, depois do intervalo, a gente continua conversando aqui com o Fernando Aragão. Thales Maia responde justamente esse questionamento que fica no ar. A gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Agora 9:34, uma mensagem que chegou aqui, tratativa, já que foi um exitoso presidente da Câmara. Abraços para Fernando, para você, para os demais membros da rádio e para o grande número de ouvintes. Otávio Varida, coronel da Polícia Militar de Pernambuco. Né? O coronel Varida mandou aqui uma mensagem também, viu, Fernando?
Obrigado, meu grande amigo Varida. E se já dispôs, viu? Após ir para a reserva em fevereiro, de vir colaborar conosco no nosso programa, principalmente de segurança, que ele deu uma grande mão aqui quando esteve, e se Deus quiser nós vamos ter a participação efetiva do meu grande amigo Major Varedo, que eu só chamo Major Varedo, não aprendi, eu toda vez eu peço desculpa a ele, mas falo.
Bom, a pergunta que ficou no ar do Natália Arruda é com relação ao mal-estar que ficou ainda dentro do grupo, não é isso?
Exatamente, é o desconforto que tem dentro do grupo, que eu digo, do grupo, aquelas pessoas que o cercam nas malas, enfim, o pessoal que tem a consideração a Fernando e ao grupo, eles dizem e ficaram num desconforto muito grande e até comentam na cidade que vice não vale nada dentro do partido, ao contrário que eu acho que vice é uma composição de uma chapa e posteriormente colabora com o candidato a prefeito. Então, eu queria saber deles dois como vai ser a administração deles dentro do grupo com esse desconforto.
Pois não, Thales.
Bem, Natália, quando eu recebi o convite, né, quando meu pai chegou até a minha residência para conversar sobre a possibilidade, né, da indicação para o cargo de vice, ele veio com a proposta de que seria para unir o grupo, né? E não para criar divergências nem confusões dentro do grupo Taboquinha. Eu acho que o clamor é maior, além de uma chapa que seja combativa e competitiva para combater a atual chapa de situação, seria a união do grupo. Né? E durante antes, né, dessa indicação, era pedido por todos, tanto pelo tradicional, tanto pelo aquele voto mais popular, tanto pelo aquele que não tem lado partidário, mas que vota, né, e está insatisfeito, tanto pelo aquele que deu a chance e está arrependido dessa chance, né, veio e queriam a união do grupo Taboquinha, a união do grupo de oposição para concorrer às eleições. Né, queria também dizer que uma parcela desses tradicionais, isso aí era claro e notório, já optava pela pré-candidatura de Fernando Aragão. Então, quer dizer, esse grupo dos taboquinhas tradicionais já pedia o nome de Fernando Aragão, enquanto aquele voto mais popular estava mais junto do deputado Zé Augusto com a pré-candidatura de Cleito. Então, eu acho que o tradicional taboquinha hoje está super satisfeito com a indicação de Fernando Aragão na cabeça de chapa. Né, e a composição de vice é uma composição importante, sim. Né, quando a gente une duas pessoas que são diferentes, com pensamentos diferentes, mas que têm um único propósito. Né, e dizer ao povo que eu vim aqui e aceitei esse desafio foi para unir o grupo Taboquinha e para discutir Santa Cruz do Capibaribe, e não para criar desavenças, né, e discussões internas, que isso aí não foi o meu propósito.
Diga, Fernando.
Bom, eu queria antes agradecer a presença aqui do meu amigo Diomedes Alves de Brito, né? Sempre esteve aí comigo nessa luta tremenda. Estou aqui também com o Raimundo lá do Armando Aleixo, que é outra pessoa que está sempre nos ajudando também. E chegou agora também o Davidson, que é outro garoto que sempre está participando comigo de todas as reuniões, de conversas, e eu queria agradecer a todos. Natálio, essa é uma dificuldade que é fácil de ser suplementada, né, ser ultrapassada. Por quê? As pessoas que acreditam em Fernando Aragão, que conhecem o seu passado, que conhecem o seu passado administrativo, eu tive duas oportunidades de comandar a Câmara de Vereadores de Santa Cruz. E eu me recordo que no primeiro mandato, a gente também fez um mandato dentro da Câmara participativo, onde Fernando Aragão era o presidente, mas aquelas pessoas que o ajudavam fizeram com que a Câmara de Vereadores tivesse uma grande administração no período 93-94, onde nós, pela primeira vez, nós colocamos lá no quadro de avisos da Câmara o salário de vereadores, que aqui em Santa Cruz era guardado, a 7 chaves. E a gente botou lá tranquilamente. Houve algumas questões de vereadores naquela época que não queria, achava que o povo... Eu digo, gente, a gente tem que mostrar, a coisa tem que ser transparente. Né? Nesse último mandato meu, eu não preciso dizer, e todos vocês conhecem, o povo de Santa Cruz sabe, que eu fui considerado o melhor prefeito, o melhor presidente de Câmara do estado de Pernambuco, pela UVP. E olha que a UVP, não tem, muitas vezes questiona, insiste, inclusive, mas a UVP de fato faz um trabalho. E a gente foi considerado, não fui eu só. Teve a mesa diretora, teve a composição de secretário, de tesoureiro, de todos que de fato colaboraram para que a gente pudesse. Né? Tinha o Willam, que a gente colocou como o controlador. Da Câmara, e que também fez um grande trabalho me auxiliando. Então, eu acho que tudo isso, as pessoas que hoje, e como bem frisou Thales no seu início, dizendo que quando você faz a unidade, alguém fica chateado ou acha que perdeu ou que ganhou, mas não, eu acho que não, é uma questão só de tempo, de acomodar. Essas pessoas que acreditam em mim sabem perfeitamente que a questão do vice... que aqui em Santa Cruz algumas vezes não foi muito difícil, mas eu, com a minha participação, eu quero fazer com que tanto vice, como secretários, como diretores, como pessoas que de fato não queiram nem participar diretamente da administração, mas que a gente possa formar um conselho, e esse conselho seja quem decida as coisas de Santa Cruz do Capibaribe. E eu digo e repito, sabe, Natália, não estou aqui para prometer coisas que não podem ser feitas, são coisas que eu já fiz. Desde que eu me entendo de gente dentro da política, que eu costumo conversar com as pessoas, costumo reunir para tomar algumas decisões. E dentro da prefeitura, se Deus quiser, vai ser assim. Né? Thales Maia vem, porque vem com a juventude, vem com o seu curso superior, né, que vem nos ajudar, que vem colaborar, que vem, de fato, fortalecer uma administração que nós queremos fazer voltada para o povo de Santa Cruz do Capibaribe.
9h41, pois não, Carlos Lisboa, tua pergunta...
Bom dia, Fernando, e bom dia a todos que estão aqui. Eu estendo esse bom dia em nome do...
Natália Arruda.
Vereador Diomedes. Não, Natália Arruda não, é uma não. pessoa... É o mais lindo aqui de todos, é o mais lindo de todos. Bom dia, Fernando. Eu gostaria de, em primeiro momento, reafirmar as minhas colocações aqui em programas anteriores da importância de você como candidato, como um pré-candidato, em razão não de optar por a sua candidatura ou pela candidatura de ninguém, não é a questão em discussão, mas em razão de entender que você como candidato eleva o nível do debate, eleva o nível da disputa política, não é? Em razão do seu histórico, em razão das suas atitudes políticas aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe. Então, oxalá que você, aquilo que você pensa, aquilo que você... tem para o município, você possa, obviamente, encaminhar e discutir, encaminhar do ponto de vista de proposições e fazer uma disputa mais saudável, mais construtiva e mais propositiva possível para o povo de Santa Cruz do Capibaribe. Eu gostaria de fazer duas perguntas dentro de uma, até porque o nosso âncora disse que só pode uma, não é? Uhum. E a gente tem que obedecer ao quase padre.
Amém, vai lá.
Quase padre. Eu gostaria, um dos temas que se aborda hoje no país, que é uma questão histórica, não é de hoje, mas que ela está bastante presente, é a questão da corrupção, não é? E você tem um histórico, pelo menos, quando vereador e também quando presidente de Câmara, em que você não tem nenhuma participação, nada que, nada que venha a desembocar nessa situação de contexto histórico e, sobretudo, desse contexto atual. Nós temos aqui uma gestão que está no nível de suposição, que é a gestão do prefeito Edson Vieira, com relação a denúncias feitas pelo Ministério Público, né, de atos de corrupção. E nós temos, dentro do seu grupo, o líder José Augusto, o seu maior aliado politicamente, vamos assim dizer, que também, pelos órgãos de controle e pela justiça na primeira instância, foi tocado nessa questão de corrupção. Então, como é que você vai tratar essa dinâmica, politicamente falando, em termos de palanque, e ganhando as eleições, como é que você vai tratar essa questão? E aí, uma outra pergunta que eu te faria é a seguinte: Santa Cruz do Capibaribe, ela vive ainda, né, de sua fonte maior de receita, o FPM. Obviamente que da gestão do ex-prefeito José Augusto a essa gestão do Edson Vieira, essa receita própria se ampliou, mas ainda é a receita própria do município, ou seja, dos tributos pagos aqui pelo povo em nível de município, taxas e contribuições, ela se ampliou. Mas ainda continua essa deficiência. E aí trabalhar sem recursos e trabalhar dentro de um contexto onde não existe um pacto federativo para favorecer os municípios, como é que você também vai tratar essa questão do ponto de vista de programa de governo e ganhando as eleições, como é que você tratará na prática?
Bom, então a primeira pergunta com relação à corrupção.
Olha, Lisboa, você mesmo, acho que respondeu a minha pergunta, né? Pelo meu passado. O meu passado, graças a Deus, né? Graças a tudo que eu fiz em minha vida, me dá essa credibilidade de mostrar ao povo de Santa Cruz do Capibaribe que os recursos da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe serão utilizados corretamente para o povo. E eu digo a você o seguinte: está certo que muita gente fala e tudo, e você próprio disse que o deputado, o ex-deputado Zé Augusto, tem suas condenações de primeira instância. Então, ainda existe, né? E a mesma coisa do atual prefeito, ele está sendo processado, ainda não tem nem a primeira decisão daqui, não é? Mas já existem indícios fortes, né, de coisas que no primeiro mês, né, na primeira licitação, na primeira movimentação que ele fez, infelizmente, né, acontecem essas coisas. E eu não pretendo, pelo meu passado, que o povo conhece, né, pelas as coisas que eu já fiz dentro de Santa Cruz, quando estive à frente da cerca de Santa Cruz do Capibaribe, do governo Arraes, né, que veio recursos e nós aplicamos corretamente, com o dinheiro da Câmara aplicamos corretamente. Então, eu acho que é esse passado, sabe, Lisboa, que faz com que a gente possa dizer ao povo de Santa Cruz do Capibaribe que nós vamos fazer uma administração limpa, uma administração voltada, de fato, para o povo. Pode haver erros, claro, nós somos seres humanos. Agora, deliberadamente, não. Nós vamos fazer uma administração onde os recursos sejam, de fato, aplicados corretamente e acima de tudo. Eu agora já vou para a segunda
A questão de recursos,
O recurso de Santa Cruz do Capibaribe, você que tanto trabalhou ali dentro, sabe que existe, infelizmente, essas contratações que são penosas para o município de Santa Cruz. Eu acho que nós temos um percentual muito alto sendo utilizado para pagamento de pessoal. Inventaram aí essa cooperativa de médicos, onde dizem, eu já pedi muitas vezes esse contrato para dar uma lida, mas não tive a oportunidade de tê-lo, que tem 100 médicos contratados. Ora, a gente vai no hospital e às vezes não tem os 3 médicos que é para ficarem lá. Então, alguma coisa está errada aí. E tantas outras coisas que a gente precisa, de fato, ir buscar. E, por outro lado, eu acho o seguinte: está certo, a empresa pode ser importante, né? Mas ela quer burlar, de fato, a lei, porque quando o Tribunal de Contas diz, e a Lei de Responsabilidade Fiscal diz, que é prudencial até 54%, que você pode utilizar dos recursos de uma prefeitura para pagar pessoal, se você somar lixo, que é uma empresa, se você somar esses carros que são contratados, se você somar agora os médicos que são contratados, você vai encontrar aí que vai chegar a um patamar de 70%, e é tudo pessoal. Pode mudar, o tribunal não pega, mas que é pessoal, é. E além do mais, o que eu vejo ainda de pior é que hoje, com o advento da Previdência Pública, o município só paga 13% de encargos. E quando é o pessoal, quando é contratado, isso vai para 22%. porque aí as taxas são maiores, tem o FGTS, tem uma série de coisas. E além disso, de tudo isso, a firma não vai trabalhar de graça. Ela vai ter que ter 15% ou 20%, no mínimo, de lucro, que é para ela bancar o escritório dela, o lucro dela, quem tem que tomar conta dela. Então, eu acho que por aí ela já economiza um bocado de dinheiro, sabe? Se ela fizer a coisa correta, se ela fizer a coisa como deve ser feita, através de concurso público, através de uma coisa. E se for preciso contratar, a gente contratar de fato aquele número que nós precisamos para ser efetuado em Santa Cruz do Capibaribe. Por outro lado, né? A gente precisa de fato, não como o prefeito fez agora, pegou aí os IPTUs, eu acho que tem pessoas que teve 200%, 300% de aumento. É necessário, de fato, que se pague o IPTU. E a gente sabe disso, o povo sabe disso. É preciso que alguns paguem o ISS. É necessário. Agora, isso tem que ser, como nós temos aqui um passado, né, de coisa que não é cobrado isso, o povo precisa ter o retorno desse dinheiro para poder confiar e poder, de fato, dizer, não, vale a pena pagar, porque a gente está vendo a obra chegar, a gente está vendo que com essa economia que a gente vai fazer, até no próprio, no coisa de pessoal, a gente vai ter condições de fazer projetos, que Santa Cruz do Capibaribe, às vezes, não recebe mais recursos, porque não tem os projetos, perde-se as verbas colocadas para falta de projeto. Nós vamos poder ir em busca para que esses projetos cheguem, né, tenham condições de dar os 10%, que muitas vezes o governo federal manda, mas tem a contrapartida. Então você junta tudo isso para que, se o município, de fato, através desse trabalho que vai se fazer, nós teremos esse recurso e poderemos, então, mostrar ao povo de Santa Cruz que nós podemos cobrar aquilo que o município, de fato, precisa, aquilo que de fato é devedor, sem precisar massacrar ninguém, mas que faça uma cobrança que dê para que o município possa aumentar a arrecadação, como se vem fazendo um trabalho pequeno, né, mas que já se cresceu muito ao longo desses tempos, de ICMS. Santa Cruz era uma cidade que não se cobrava ICMS, e hoje já se arrecada uma quantia, não digo ainda ideal, mas satisfatória para o município de Santa Cruz do Capibaribe.
Bom, 9:50, pergunta do Leone Souza, para depois do intervalo. Diga, você tem um complemento? Pois não.
A respeito até da própria pergunta do Carlos Boa, né, já que ele fez a citação, né, do meu pai José Augusto Maia, na questão, né, relacionada à pergunta. Né, e dizer que existe sim, né, alguma sentença, né, condenatória inclusive, mas que essa sentença não pede a devolução dos recursos públicos. Né, aplica uma multa, né, se passou pela gestão, e não teve, inclusive, seus bens bloqueados, né, que é o que de fato vem acontecendo. Houve, passou todo o processo, o Ministério Público, inclusive, pediu a indisponibilidade dos bens, né, e a Justiça não acatou porque não entendeu, né, que naquele momento e que naquele processo não haveria essa necessidade, né, e se averigou todo o processo e no final, né, houve o pedido, um pagamento de uma multa, inclusive no valor do salário do prefeito, né, mas não se pediu a devolução dos recursos públicos. Então é necessário que a gente faça essa separação e tenha esse entendimento, né, principalmente na questão dos bloqueios e na indisponibilidade dos bens, né, que é uma diferença e uma realidade bem diferente da atual. Né, e o outro momento, quando a gente traz a composição de uma chapa, é necessário também avaliar as qualidades também do candidato a vice-prefeito, apesar da indicação, né, do deputado Zé Augusto, né, mas também a questão, o fato de ser filho, também isso é muito importante, e traz essas características. Por onde eu passar e por onde eu for, eu vou trazer essa imagem, né, comigo. Né, e hoje eu tenho o prazer de ser filho de José Augusto Maia, né, de ser filho da pessoa que mudou Santa Cruz do Capibaribe, que trouxe o Moda Center, que batalhou por essa cidade, que foi exemplo de segurança pública, né, a questão do calçamento. E eu também tenho uma vida própria. Né? Eu, inclusive, o Carlos Lisboa chegou a me acompanhar durante a minha fase inicial na vida pública, na vida política, na verdade, quando eu participava do movimento estudantil, quando eu era da UJS, quando o Carlos Lisboa chegou a ser um presidente do Partido Comunista do Brasil, em que eu era filiado, né, e depois eu ajudei e fui o presidente, inclusive, dele, ele dentro do partido ainda. Então, quer dizer, é um processo que eu passo por uma indicação, mas eu também tenho uma história e tenho uma posição, né, que, inclusive, estou começando agora a primeira disputa de um cargo público e político de Santa Cruz do Capibaribe. Meu é agora. Mas minha experiência na questão da discussão política já vem desde os 16 anos, e o Carlos Lisboa é o próprio exemplo desse fato.
Bom, 9:53, pergunta do Leone.
A pergunta, Silvio, que eu faço ao vereador Fernando Aragão, pré-candidato a prefeito, escolhido agora pelo grupo denominado Tabocinha. Em primeiro lugar, parabenizar o grupo Tabocinha, porque há alguns anos não se tinha a postura que está se tendo agora. Porque um grupo que quer disputar a eleição, ele tem que ser um grupo extremamente organizado. E mais, concorrer com outro grupo que é extremamente organizado, que é o grupo do prefeito Edson Vieira. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: hoje está contemplada as duas correntes do grupo Tabocinha. Está contemplada a corrente que defendia a candidatura de Fernando Aragão, e está contemplada também a corrente do ex-deputado José Augusto Maia, por ter o seu filho também indicado na chapa. Aí eu entro no questionamento que o Ralf Lago sempre faz. Então, contemplada essas duas correntes do grupo Tabocinha, se tornando uma corrente só, né? A corrente da União, assim como foi denominado na última sexta-feira. Já está mais do que na hora agora do grupo Tabocinha apresentar um projeto alternativo para Santa Cruz, diferente do projeto que o prefeito atual está pondo para a sociedade, e se quando, de fato, o grupo Tabocinha começa, de fato, a apresentar esse projeto e discutir esse projeto com a sociedade.
Olha, a Maria Helena da Silva, ela teve os documentos roubados hoje pela manhã, né? Na 29 de dezembro, viu? 29 de dezembro. Sua carteira foi levada com CPF profissional, cartão do Bolsa Família, o registro de nascimento do seu filho também. Então, quem encontrou, trazer aqui para a Polo FM, tá? Maria Helena da Silva. Maria Helena da Silva. E o seu Zé de Xambá, lá no sítio Cachoeira dos Borges, encontrou os documentos de Júlio César Gonçalves da Silva. Todos os documentos de Júlio César Gonçalves da Silva foram encontrados lá no sítio Cachoeira dos Borges. Então procure lá o seu Zé de Xambá, tá? Se você sentiu falta aí dos seus documentos. Bom, a pergunta do Ralf, aliás, do Leão de Souza, que foi...
Primeiro eu falei da união das duas correntes, né? Uhum. Tem essas duas correntes que defendiam candidaturas diferentes. E agora, já que tem essa união de fato, né? A gente vê isso aí. Se já não está mais do que na hora de se apresentar um projeto alternativo para se comparar com o projeto que está implantado pelo prefeito. Até porque antes também a oposição era meio que dividida. Era uma oposição mais acirrada de um lado, outra mais branda, outra nem se fazia oposição. Então, se não está na hora do grupo denominado Tabocinha apresentar um projeto alternativo para a cidade mediante o projeto do prefeito.
Eu acho que nós sempre defendemos a necessidade do grupo Tabocinha definir o quanto antes essa pré-candidatura de prefeito e vice, principalmente, exatamente por isso. Para que a gente pudesse, de fato, ter o tempo para discutir, que eu disse no início, discutir com a população, para não inventar aquele plano de governo que aperta no botão e sai. Lá, e aí é o meu plano de governo. Não. Eu acho que nós vamos ter tempo, Leone, e de fato ele já deveria ter acontecido, teria sido bem melhor, mas ainda está em tempo, porque nós vamos estar numa pré-candidatura, com esses meses aí pela frente para terminar 2015, e vamos ter ainda uma parcela, antes de entrar efetivamente na campanha política, de mostrar ao povo de Santa Cruz do Capibaribe um projeto aonde... Quem define, quem vai dizer, é o povo. Logicamente que nós vamos ter, Thales, as nossas propostas, né? Nós temos, claro que nós temos as nossas propostas, temos as nossas opiniões, né? Temos os nossos desejos, mas o que eu acho que é mais importante nisso tudo é, de fato, discutir com a população aquilo que se pode fazer por Santa Cruz do Capibaribe pela vontade do povo. E eu até que relembro, sabe, Leone, que nós passamos 2 anos correndo esse Pernambuco todinho antes de doutor Arraes voltar ao governo, quando ele foi exilado, que voltou, a gente fazia o encontro de lideranças do interior de Pernambuco, colhendo de fato coisas para que o governo de doutor Arraes, quando se instalado, pudesse realizá-los. E não vai ser diferente aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Nós vamos fazer um projeto voltado para as comunidades. Nós vamos fazer um projeto onde tenha as nossas, nossos desejos, as nossas ideias, mas principalmente voltada para o povo de Santa Cruz do Capibaribe.
Pois não, Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos aqui presentes no estúdio. Bom dia, o vereador pré-candidato Fernando Aragão. Pré-candidato e advogado Thales Maia, a vice-prefeito. Fernando, Santa Cruz parece ter chegado num limite da necessidade de uma nova economia, de um novo viés econômico. O senhor, como pretendente ao cargo de prefeito em Santa Cruz, pensa num novo viés econômico para Santa Cruz? O senhor irá apresentar à população um projeto que traga para Santa Cruz esse novo viés econômico que já é tão almejado, porque a gente percebe que a confecção, a cada dia que passa, a gente sente a canseira da confecção, não suportando mais uma cidade com mais de 100 mil habitantes funcionando de uma única, trabalhando com uma única fonte de renda. E eu quero cumprimentar a todos aqui em nome do nosso amigo Wando da Certec, né? Se acidentou, mas está bem aqui. Fernando Aragão.
Ralf, eu entendo e também já tenho dito muitas vezes lá na Câmara que Santa Cruz do Capibaribe, para ver, pensar em uma nova economia ou um complemento, né, da economia que nós temos, que é única, que se você for buscar o passado de Santa Cruz, nós tivemos muitos ciclos de economia, praticamente um. Foi o ciclo do sapato, né, quando tinha os sapateiros em Santa Cruz, depois teve o ciclo de carvão, e assim foi. Mas cada vez era um ciclo, passava. Esse está demorando, graças a Deus, e crescendo ainda, né? Que é o da Sulanca, que é o da confecção. Mas eu sempre disse que havia necessidade de se buscar uma outra alternativa, porque se aqui estivesse ruim, aqui poderia estar bom, né? Agora, Ralf, para se pensar nisso tudo, é preciso que a gente também pense numa coisa que é fundamental nessa história. Você, para convidar indústrias, você para convidar algum segmento, né, diferenciado dessa confecção que nós temos, a gente tem um grande trabalho pela frente, que é resolver o problema de água de Santa Cruz do Capibaribe. Eu entendo que não adianta a gente pensar, vamos dizer, num distrito industrial, como se fala e é possível, né? Mas eu acho que primeiro você tem que resolver o problema da água. Porque não adianta eu fazer um distrito industrial se eu não tiver água para botar lá. Qual é a empresa que vem para Santa Cruz do Capibaribe para chegar aqui e dizer, e água? Vai buscar de caminhão-pipa aonde? Aonde, viu? Não é nem se vai buscar, é aonde buscar. Então, isso encarece demasiadamente qualquer projeto. Então, eu acho que um dos primeiros projetos que nós temos que correr atrás e que temos que resolver definitivamente para Santa Cruz do Capibaribe, que é uma cidade que cresce demais, chama-se água. Porque aí, com a água, você vai ter condições de fazer infraestrutura, ter um saneamento aí, que a gente sabe que é precário. Nós temos aí, eu acho que em média, de cento e tantas ruas, de 600 e tantas ruas para ser pavimentadas, né? E tudo isso, se você for buscar, a gente vai bater também na questão da água. Você tem outro problema seríssimo para trazer uma nova economia para Santa Cruz, com um índice que está em segurança aí dentro da cidade. O que nós vamos fazer? Né? O que é que eu vou mostrar para alguém para eu trazer para Santa Cruz do Capibaribe, se ele vai pegar os índices lá de segurança, e a cidade é um dos exemplos de ruindade, de violência em termos de segurança. Então, são esses dois problemas que nós temos que resolver urgentemente para podermos chegar aonde está essa nova economia e mostrar a eles que é importante. A gente vê aí, tá aí as lojas americanas. Veio para que uma das grandes empresas do Brasil, as lojas americanas, hoje está instalada nas principais cidades do Brasil. Mas vieram. Ela, graças a Deus, não precisa tanto do recurso hídrico. Precisa, mas não é tanto, né? Mas quantas indústrias, quantos comércios grandes pode trazer para aqui?
O senhor falou da questão de água e violência.
Violência.
Existem dois movimentos marcados aí, um a respeito da questão hídrica, sexta-feira, às 5 horas, né? E o outro é um movimento pela paz.
Em setembro.
Em setembro. Todos esses movimentos foram feitos por entidades civis organizadas. O seu partido, o grupo que o senhor está e vai representar nessa eleição, não tem um histórico de se dar bem com essas entidades em Santa Cruz. Como o senhor pretende manusear isso?
Olha, Ralf, eu tenho que discordar de você um pouco quando diz que o meu grupo não tem, porque eu, graças a Deus, sempre tive bom entrosamento com todas as entidades de Santa Cruz do Capibaribe. E tanto é que eu fiz uma audiência pública, convocamos através do PT, através de Humberto Costa, e a gente trouxe para aqui, e as entidades todas compareceram, e a gente discutiu a questão da BR-104, e que vamos continuar debatendo-la, tá certo? Para que a gente possa resolver, que é outro gargalho grande que nós temos em Santa Cruz do Capibaribe, que é a questão tanto da 104, como também da 160, né? Que está sendo feita, mas a gente sabe que está sendo feita muito devagar, até dito pelo próprio secretário-geral lá do DR, que disse que a obra ia ter problemas, que não ia cumprir o prazo dela. Então, ora, eu, graças a Deus, eu sempre tive esse bom entrosamento com as CAPs, CDL, o próprio Moda Center, onde também já participei como secretário financeiro de lá. Então, eu, graças a Deus, eu tenho todo o trâmite com todas essas associações. Né? Sempre tivemos bons entrosamentos. Por quê? Pelo meu passado, sabe, Ralf? A gente sempre teve esse entrosamento. Então, o problema é que, graças a Deus, a gente vai continuar tendo, até porque eu convivo também com essa parte dentro, né, do comércio de Santa Cruz do Capibaribe, desde que retornei a Santa Cruz, que eu sou comerciante. Né, e participo delas todinha, já fui dentro do CDL, tive o meu espaço, tudo. Então, eu acredito que nós vamos ter condições, sabe, de estar reunidos com todas essas entidades, para que juntos, tá certo? Juntos, a gente possa, de fato, fazer esse projeto para Santa Cruz, baseados em dados corretos e que possam ser, de fato, realizados.
Bom, 10 horas e 13 minutos, 10 e 13, para a gente fechar, a gente só ouviu já na imprensa e tudo, né, da sua, inclusive até no blog do Magno, né, blog do Magno Martins, semana passada, publicou que o senhor estaria se filiando ao PT para ser o pré-candidato do grupo. Agora, como lidar também com esse outro problema, que é justamente o PT sendo constantemente vindo à tona com a questão de corrupção nacionalmente, né? Como lidar com isso aqui, localmente, já que o PT vem com esse desgaste nacional, Fernando? Isso não seria um ponto negativo também dentro de uma possível campanha?
Ô, senhor, veja só, se você for buscar e analisar friamente, você vai ver que dentro do Brasil, dificilmente hoje, nós temos um partido que não seja falado dentro dessa corrupção que existe. Agora, dentro de partidos tem pessoas boas e pessoas más. Tem pessoas que são corruptas e tem pessoas que não são corruptas, né? Tem a ala positiva de que todo partido tem a ala negativa. Então, o que eu acho hoje desse desgaste que é dito e falado do PT, é porque você pega uma Globo, você pega esses jornais, você pega a maioria do setor
da imprensa.
Da imprensa, e eles só querem ver o PT, como se o PT de fato fosse o único culpado desse país estar desse jeito. Se esquece que Fernando Henrique Cardoso, quando foi comprar o segundo mandato dele, gastou uma fortuna desse país para ser reeleito, né? Então, isso tudo aconteceu. Só existe uma grande diferença entre esses partidos e o comando geral, que hoje está através da presidente Dilma. Que dos outros governos, ninguém ia para a cadeia. E nessa vai. Inclusive o chefe maior do PT, que era o Disseu, está preso. E por quê? Porque fez besteira. Então eu acho que o PT tem desgaste? Tem, lógico que tem. Mas a gente sabe que o que vale é a pessoa. O que vale é sua história, né? E nós, graças a Deus, temos essa história de seriedade, de honestidade e de trabalho. E é com esse jeito que eu vou. Eu não quero hipótese alguma, e como eu disse no início, ver com um mês de governo o caba meta a mão em 1.700.000, dito, né, pelo juiz. Está lá. A promotora denuncia, o juiz de direito acata, e o que é pior, bloqueia seus bens. Então, é isso que eu não quero. E graças a Deus, a minha história mostra isso. Por tudo que eu já fiz, por tudo que eu participei, por tudo que eu vivi em Santa Cruz do Capibaribe, todas as pessoas, por onde eu ando, por onde eu chego, diz logo, nesse aí eu confio. Esse sim, a gente vai dar resposta, porque ele pode fazer um grande trabalho. E se Deus quiser, com a ajuda de todos, com essa unidade, Thales, que a gente fez, eu não tenho dúvida nenhuma que o povo de Santa Cruz vai entender e vai compreender da disposição que nós temos em fazer um grande governo em Santa Cruz do Capibaribe.
Bom, 10 horas e 17, para a gente fechar, ouvir o bom dia aqui do ex-deputado José Augusto Maia. Deixa eu ver para onde é que ele... Para lá, pronto, então pega o microfone. Tira o microfone, Natália, pode tirar aí, não tem... Pode tirar, pronto. 10 horas e 17, deixa eu ouvir aqui o bom dia, né, do ex-deputado José Augusto Maia. E para a gente fechar aqui o programa, bom dia. Bom dia, Zé.
Bom dia, Silvio, bom dia, Fernando, Thales, meu filho, bom, e todos aqui presentes, que estão no estúdio aqui, bom dia, Santa Cruz, onde chega o alcance dessa grande emissora.
Bom, o senhor vai conversar com o Galego, o senhor tem conversado com o Galego, o senhor tem ido buscar essa paz, né, que falta dentro do grupo, porque, né, o final de semana foi todo de união, de paz e tudo mais, mas ainda tem essa insatisfação dentro do grupo, e o que o Galego coloca é direcionado exatamente para o senhor.
Veja só, eu claro que vou, inclusive tive com seu filho ontem à noite na minha residência, né, e pedi a ele para ter uma conversa com o Galego, inclusive se ele chegar hoje à tarde ou à noite, eu preciso conversar com o Galego. Até, como foi, disse Thales, e muitos dizem, né, de que um fechamento de uma chapa, ora, nem Jesus Cristo consegue agradar a todos. Imagine, né, aqui uma pessoa aqui da terra fazer isso. Mas eu acho que essa composição, ela aconteceu, não é, unindo todas as forças mesmo. Todos aqueles que caminharam junto comigo, com Cleito, da possibilidade de Cleito ser o candidato, os que caminharam junto com Fernando, na possibilidade de Fernando. Houve momentos em que um cresceu, que o outro cresceu, um caiu, o outro cresceu, mas no final das contas o que a gente quis foi unir as forças para apresentar um nome só, porque era isso que estava na cabeça de todos os santacruzenses, mas principalmente dos nossos queridos taboquinhas. Uns diziam que era o Fernando, mas pedia a união. Outro chegava a Cleito, mas eu quero a união. Zé Augusto, a união. Então, a união foi feita, ela está sacramentada. Agora é partir, né, para conversar com as pessoas que tiverem com algum problema ainda, como já foi dito aqui por alguns, e a gente encontra, que a gente converse, que o melhor, que essa união vai justamente, com essa união de forças, nós vamos trazer Santa Cruz do Capibaribe para um lugar, de fato, que ela já mereceu, já esteve, desenvolveu-se, não continue do jeito que está. Então, eu vou conversar com o Galego hoje ainda, tem uma...
A insatisfação dele tinha, o Pedro, mesmo que passou, chegou na imprensa, é porque o senhor colocou Thales, emplacou Thales como vice, e ainda colocar, além da questão de que ele disse que havia promessa, de que ele seria o candidato a vice, e ainda colocar o Augusto, né, como candidato a vereador do grupo também, o que, né, dificultaria, talvez, né, a eleição, a reeleição de algum outro do vereador, enfim, porque teria uma possibilidade maior de ser eleito. Então, essa questão de, além de emplacar Thales como vice, ainda colocar um outro filho como candidato a vereador. Haveria possibilidade de alguma mudança nesse sentido, por exemplo, do Augusto?
Veja bem, eu vou conversar com o Thales, ele vai conversar com o partido, né? A gente primeiro resolveu a questão da chapa majoritária para que a união acontecesse, que era o mais difícil, né? Isso aconteceu, né? Inclusive eu disse a Fernando, quando estivemos lá, ainda na hora, olha, se é união, não vamos fazer união com imposição. União com imposição não é união. Vai ter um problema agora e outro na frente. Então, Fernando foi bem enfático em todos os momentos. Olha, se ficou para Zé Augusto apresentar o vice, ele tem o direito de apresentar, que fosse Thales, que fosse Galego, que fosse qualquer um. Foi isso, Fernando?
Exato.
Isso perante todo o partido. E os que estavam comigo, caminhando também, o próprio Galego de Mourinho deu total liberdade. Carlinhos deu total liberdade a todos. Disse, Fernando, eu respondo pelos meus. Fernando disse, eu respondo pelos meus. Se a gente fizer um fechamento da união desse grupo, que foi colocado o nome de Thales, inclusive o Galego foi o último a ser falado, porque sem Galego, sem autorização de Galego, eu disse a Fernandes, Fernandes esperou até quase meia-noite, e sem Galego fechar, eu não fecharia, prolongaríamos as conversas para mais adiante. Não, mas Galego fechou. Então, tudo que aconteceu lá para cá, eu entendo, Galego tem suas razões de ficar triste, né? Mas é assim em política, né? Acontece sempre num 100%, até porque diz que a unanimidade é burra, né? Alguém já disse aí na história, sempre há alguém que discorde, mas é uma discordância que a gente pode conversar, e digo a vocês, tudo que for feito pela União, eu estou para ser resolvido. Tudo, tudo. Retirei meu nome para candidato a deputado estadual, para prefeito, para vereador, para tudo ao bem, né, do nosso partido. Que eu sei o quanto esses taboquinhas estavam sofrendo. Eles sabem o carinho que a gente tem por eles, o carinho que eles têm por a gente. E o que eles mais queriam, o que eles mais queriam, aconteceu. Para mim, se não fosse essa notícia de Galego ontem, a festa continuaria. Mas eu tenho certeza que ela vai continuar. A partir de hoje, vou conversar com o Galego e essa alegria vai continuar, porque é o anseio, não só hoje dos taboquinhas, mas da população de Santa Cruz do Capibaribe, que haja união para um grande projeto de governo e colocar Santa Cruz no lugar de destaque que ela sempre mereceu e merece.
Bom, 10 horas e 22, Thales, um abraço, viu?
Um abraço, Silvio, agradecer, né, pela presença, o convite e o espaço aqui concedido na rádio, né, e dizer aos santacruzenses, principalmente aos taboquinhas, né, que eu fico feliz, né, pela indicação, isso, principalmente por estar vendo a união do grupo. Né, eu posso não ser o candidato a vice-prefeito de um, de outro, de uma turma, de uma família, de um tradicional, mas eu tenho certeza que eu estou sendo o candidato a vice-prefeito da união do grupo Taboquinha. Eu tenho certeza que iremos para um debate muito grande em Santa Cruz Capibaribe, né, uma chapa que está bem representada com o Fernando Aragão e com o meu nome. Eu acho bastante preparado, acho que esse ano será o ano dos debates, né, acho que isso é muito importante. E a figura de uma pessoa como, por exemplo, eu que tenho uma formação acadêmica é muito importante, como também a presença do José Augusto Maia em toda a campanha, com sua popularidade e com o trabalho e a seriedade de Fernando Aragão. Eu tenho certeza que essa será uma campanha muito interessante. Acho que pela primeira vez da história do grupo, né, se teve uma antecipação, né, da chapa, isso aí é bom para a gente, para que a gente possa caminhar a partir de agora, discutir, como já foi falado aqui, a questão do projeto de Santa Cruz Capibaribe, discutir com as classes, né, de Santa Cruz, seja a classe de comerciantes, com as entidades, seja com os professores, seja com enfim, os guardas municipais, enfim, todas as classes, os mototaxistas, os taxistas, né, enfim, precisamos dialogar com todas essas classes. Nós teremos bastante tempo para fazer isso, né? Nós temos praticamente 10 meses aí antes da definição da campanha eleitoral, antes das convenções, e nós temos tempo para trabalhar isso aí, e eu tenho certeza que Santa Cruz do Capibaribe só tem a ganhar com o debate político de Santa Cruz do Capibaribe. Muito obrigado.
Fernando Aragão, vereador, pré-candidato a prefeito, obrigado, um abraço.
Um abraço a todos, a você, a todos aqui do Rádio Debate, né, que a gente sempre quando pode escuta e vê a importância que é a todos vocês. Obrigado ao povo de Santa Cruz que está nos escutando nesse momento e dizer que, se Deus quiser, né, baseado em tudo isso que já foi dito, nós iremos trabalhar um projeto para que, de fato, as pessoas de Santa Cruz do Capibaribe tenham essa satisfação, que eu acho que única, né, até hoje, de poder participar efetivamente de um programa que vai beneficiar a comunidade. Então, eu quero, desde já, convocar todos aqueles que de fato queiram essa mudança de Santa Cruz do Capibaribe em termos de responsabilidade, de seriedade e de muito trabalho, a nos ajudar a poder fazer com que essa cidade de Santa Cruz do Capibaribe cresça e cresça cada vez mais. Muito obrigado e um bom dia.
10 horas e 25 minutos, final do programa Rádio Debate, de volta amanhã, né, com os meus companheiros Natália Arruda, Leone Souza, o companheiro Carlos Lisboa e Ralf Lage também, e com a Márcia Arantes. A seguir, eu e a Márcia, e mais um Manhã da Apolo.